Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Em 15 anos de existência, o Museu Catavento já recebeu 7 milhões de visitantes e é um dos principais equipamentos culturais do estado de São Paulo. Localizado no Palácio das Indústrias, prédio inaugurado em 1924, que já foi sede da Prefeitura da capital paulista, o Catavento é um museu de ciência e tecnologia que tem como missão aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico. Em entrevista ao podcast Rio Bravo, Sérgio de Freitas, fundador do Catavento, fala das origens do museu, detalha cada uma das seções do espaço, além de comentar a importância do relacionamento com as escolas. Você acompanha tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Sérgio de Freitas, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Prazer nosso.
Para a gente começar, eu queria pedir para o senhor contar para a gente um pouco da história do Catavento, que é um equipamento cultural que faz parte da vida não só dos paulistas e paulistanos, mas principalmente de um público seleto, infantil, que participa das exposições, vem participando das exposições ao longo dos anos, várias gerações de adolescentes, crianças que já estiveram ali.
Bom, nós temos o prédio e o museu. O prédio está fazendo 100 anos, é um prédio espetacular. Segundo um amigo aqui de São Paulo, é o único verdadeiro palácio de São Paulo, e se chama mesmo Palácio das Indústrias, aqui no Parque Dom Pedro II. E o prédio, então, é uma maravilha, cheio de detalhes, coisas interessantes, construído, terminada a construção em 1924. O Museu Catavento, que funciona no prédio, tem 15 anos, estamos fazendo 15 anos agora, recebemos já 7 milhões de visitantes, e é um museu de ciências dedicado a despertar o interesse por essas atividades, por esse campo do conhecimento, que foi desenvolvido a partir do governador, de uma ideia do governador José Serra, e eu fui encarregado de montar o museu e monto e estou aqui até hoje. Acho que é uma forma de devolver alguma coisa do que São Paulo me deu ao longo de toda a minha vida e tem dado a todos nós, né?
E como é que foi a concepção do Catavento e a relação dele com esse espaço tão especial que é o Palácio das Indústrias?
Bom, na ocasião em que foi definido que faríamos um museu, na verdade não havia nem prédio, nem sede. Eu me lembro que olhei várias possibilidades aqui em São Paulo, examinamos a possível construção de um prédio aqui junto do Rio Tietê, e até que apareceu a ideia de usar esse prédio que estava vazio já há uns 6 anos aproximadamente. Ele tinha sido sede da Prefeitura de São Paulo depois de vários usos, né? Ele foi realmente um Palácio das Indústrias, 100 anos atrás, quando ele foi inaugurado. Depois ele foi sede da Assembleia Legislativa, foi delegacia de polícia, foi sede da prefeitura, ficou desocupado uns 6 anos, como eu disse, 5 anos, e por fim o Catavento veio se instalar aqui. Até porque, na ocasião em que nós estávamos já projetando aqui o Catavento, eu tinha feito algumas viagens para ver outros museus, eu já conhecia muitos, mas fui ver outros, e é bastante comum o uso de prédios históricos com uma certa espetaculosidade em várias cidades. Você tem assim em Londres, tem em Chicago, tem em muitas cidades, uns especialmente construídos, outros usando prédios históricos, né? Então, caiu como uma luva, eu diria assim, a existência desse prédio. Foram feitos todos os arranjos para que ele pudesse ser utilizado como um museu de ciências.
E como é que ele está organizado hoje do ponto de vista das sessões, Sérgio?
Você, em tese, pode tratar de qualquer assunto aqui no Catavento. Você pode tratar de escritores, pode tratar de eventos da história, pode tratar de eventos da economia, as leis da ciência, de todos os campos, as leis da sociedade, qualquer campo do conhecimento humano, em tese, pode ser retratado por um museu de ciências, e é ao longo dos 400 museus que existem pelo mundo, mais ou menos. Quando eu fundei o Catavento, eram 380, se não me engano. Talvez sejam uns 400, talvez até mais, hoje em dia. Então, você pode tratar de qualquer assunto. Como organizar um museu em que você pode tratar de qualquer assunto? Nós acabamos optando por uma. Criando uma solução, na verdade, essa não foi copiada, não. Foi criada. Temos uma primeira sessão que trata do universo, desde o Big Bang, foi talvez o início de tudo, segundo a ciência, até a Terra, não é? Então, as estrelas, constelações, as várias épocas, os bilhões de anos que se passaram aí. Uma sessão primeira foi o universo. Termina na Terra, onde nós estamos. A segunda sessão é referente à vida que se desenvolveu sobre a Terra. Até o momento, sabe-se de vida apenas aqui na Terra, dentro de todo o universo. É possível, e diria até provável, que existam algumas outras formas de vida em outros locais aí ao longo das bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. É possível que haja, quase que provável, que haja outros tipos de vida, mas nós tratamos da única que nós conhecemos, que é a vida aqui na Terra, com a evolução, com o DNA, com a diversidade que nós temos, com a dificuldade de manter as espécies em vida. Bom, segunda sessão. A terceira sessão e quarta mostram o que o homem, que é a criatura mais avançada que a vida criou. Então, a vida termina no homem, e a sessão vida termina no homem, e a partir daí tem duas sessões decorrentes do homem. A primeira, aquilo que o homem descobriu sobre o universo, todas as leis da física, da química e a beleza da natureza. Então, a terceira sessão nós chamamos engenho, em homenagem à capacidade do homem de destrinchar tudo isso. E uma quarta sessão, que é necessária, claro, aqui no Brasil, chama-se Sociedade, que trata dos problemas do relacionamento entre os homens. Agora, nesse momento, estamos vendo aí guerras perigosíssimas em vários lugares do mundo, e a gente vê que, fora os problemas internos de diversas sociedades, nós tratamos dos problemas da convivência dos homens, educação, a importância da educação e fatores aí, a evolução da ciência, os problemas novos que ela traz, os perigos para a sociedade que as drogas e outros eventos representam para a nossa juventude. Então, uma das sessões é Perigos da Juventude, na qual eu levei os meus netos lá, expliquei claramente os perigos que existem aí fora. E então são quatro sessões nas quais foi dividido o museu. Isso nós não copiamos, eu copiei muita coisa de muito lugar, mas isso nós inventamos e até hoje funciona muito bem.
Agora, Sérgio, como é que se dá a relação com as escolas e, principalmente, né, com os alunos que frequentam o Catavento?
Bom, uma das coisas que nós desenvolvemos bem aqui, também não copiei isso, claro que todos os museus têm, mas aqui nós desenvolvemos bastante o relacionamento com as escolas. Tem uma seção aqui que funciona muito bem desde o início, que entra em contato com as histórias, com as escolas, vê o que elas querem visitar, os currículos dos visitantes que vêm em grupos, naturalmente, são grupos de alunos da mesma sala de aula que vem aqui. A gente vê o que eles estão estudando e a gente organiza uma visita à la carte, especializada para aquele grupo de alunos. Isso nós fazemos para muitos e muitos e muitos e muitos alunos. Eu acredito que vem aqui por ano, cerca de 300, 350 mil alunos de escolas, todos em visitas organizadas. O museu é montado para ser visitado de um modo muito agradável e sem precisar de monitor. Então, num sábado à tarde, o sujeito que quiser trazer a família aqui ele vai fazer um belo do passeio. Nós nos organizamos, nos propusemos e direcionamos tudo aqui para que assim fosse feito. Mas quando a visita é feita por escola que tem um currículo, que está aprendendo alguma coisa, a gente agrega monitores que acrescentam comentários, colorem, vamos dizer assim, um pouco mais a visita. Então, nós temos dois tipos de visitante: o individual, o avulso, ou visitante escolar que vem em grupo e que é um pouquinho mais monitorado do que o visitante adulto.
E qual a percepção dos professores em relação ao conteúdo que o Catavento oferece? Existe alguma linha de sugestão para além dessa adequação com os currículos, ou tem a ver com tem uma afinidade que já é natural, Sérgio?
Tem uma afinidade natural. Naturalmente, você imaginando que a gente pode tratar aqui de 200 mil assuntos, 500 mil assuntos, e imaginando que pode tratar de diferentes ângulos, com diferentes profundidades, claro que sugestões, todo mundo viria aqui e teria sugestões, tal, assim como nós tivemos as nossas opções, que não são produto de nenhuma teimosia, de uma insistência. É o que achou-se conveniente fazer, conveniente por diversas razões. Conveniente para o público, em primeiro lugar, não é? Conveniente para a manutenção e operação. Não adianta você fazer uma coisa muito boa para o público, que quebra muito, não tem manutenção, etc. É um outro problema. E conveniente com o nível de tecnologia que a gente tem aqui no país. Se você colocar algumas coisas aqui, talvez não tenha supervisão adequada aqui. Tivemos um caso, por exemplo, de um equipamento que era fabricado no Canadá. É uma instalação muito bonita nossa aqui sobre o Portinari, que as pinturas do Portinari sobre a história do Brasil vão se desenvolvendo, mas o equipamento é canadense. E depois de 10 anos, sei lá, o equipamento quebrou e tivemos que fazer um quebra-galho aqui, não está funcionando como funcionava antes. Então, você tem que fazer diversas considerações administrativas, econômicas, de eficácia de comunicação, de agrado ao público, soma tudo isso, põe numa panela e sai com uma exposição aqui das 250 que temos aqui no Catavento.
Fala um pouco para a gente das exposições que ora estão em cartaz e que nas últimas semanas, né, fizeram o museu alcançar esse número recorde de visitantes, né, esse máximo de visitantes na sua história.
Olha, nós temos uma base de exposições permanentes que constitui o grosso aqui do Catavento. Além disso, nós fazemos adaptações, nem diria que é para melhor, mas mudamos um pouco algumas histórias. Por exemplo, o segundo andar, que trata de sociedade, foi bastante melhorado durante a pandemia, não tinha visitação e tal, então a equipe aqui ficou concentrada em melhorar a seção sociedade, fizemos melhorias também em outros pontos. Fora isso, nós temos exposições temporárias. No momento, nós temos duas, eu diria, três exposições temporárias muito interessantes. Uma sobre o Alberto Santos Dumont. Está muito bem feita, artisticamente, eu diria, está muito bem feita. Santos Dumont foi um grande homem. Ele inventou a produção, inventou, entre aspas, mas desenvolveu muito a produção em série, o modelo de avião dele, o Demoiselle, ele deu para serem produzido, para ser produzido em vários países do mundo, além dele ter inventado a dirigibilidade dos balões. Imagina, você levantava um balão e não sabia para onde ia. Então ele inventou, e o terceiro inventou o voo do mais pesado que o ar, que até então você só podia voar em balão. Dirigibilidade, mais pesado que o ar, e a produção em série. Três grandes conquistas do nosso querido Santos Dumont. E a gente fez aqui uma exposição à altura dele. Muito bacana. Inclusive, tem um exemplar que a família cedeu aqui para nós durante a exposição, do chapéu do Santos Dumont. Fora que ele era um personagem muito interessante, de muito bom coração, ajudou muito pobre em tudo quanto é lugar, Satsumon era uma figura extraordinária e a gente quis ressaltar tudo isso. A segunda exposição é uma sobre da Suíça. É, o legado suíço da Amazônia que nós tivemos aqui. Suíço que veio ao Brasil, fez uma obra extraordinária com os pássaros da Amazônia no século passado. Tem um museu lá no, em Belém, em homenagem a ele. Então, a Suíça, mas é uma exposição feita por eles, que está muito bonita, muito elegante, muito caprichada, simples, realmente muito boa. E a terceira é uma exposição sobre vacinação. Nós, em virtude aí desses problemas todos que tivemos, resolvemos apoiar o Instituto de Vacinação, explicando o interesse da vacinação, histórico, como ele se desenvolveu, problemas que também tem, e a necessidade de você ter um público mínimo vacinado para garantir a proteção. Então, são três exposições temporárias com temas específicos que não tem nada a ver com a base permanente do museu, embora todas as três, na verdade, pudessem fazer parte da nossa, do nosso quadro permanente, tal o interesse que eles trazem. Mas é a tradição dos museus de ciência terem sempre alguma coisa nova como forma de atração.
Do ponto de vista institucional, além de outros museus co-irmãos, digamos assim, na área de ciência, como é que se dá a relação do Catavento com as empresas parceiras ou eventuais apoios? Como é que vocês buscam estabelecer essa conexão?
Bom, nós com museus existem muitas ligações com museus de ciência, não tanta, não tanta, como museus de ciência. É uma instituição que não vou dizer que é padronizada, mas é semelhante no mundo inteiro. Cada um muda seu conteúdo, seu nível de intensidade, o volume de recursos que despende. Por exemplo, o Museu de Pequim, que eu visitei há uns 8 anos atrás, mais ou menos, na época que meu filho, que é diplomata, trabalhava lá, o Museu de Pequim, eles gastaram uns 300, 400 milhões de dólares no prédio e nas instalações. É realmente feito com uma grande suntuosidade. O Museu de História Natural de Paris é um museu altamente sofisticado que só os franceses podem elaborar e do qual eu trouxe muitas ideias aqui para o nosso museu. Então, você tem que ter essa ligação com museus de ciência. Tem um segundo nível de ligação, ocasionais, museus no Brasil que tenham ocasionalmente uma zona de interesse comum conosco. Por exemplo, o Museu de Eletricidade aqui do interior de São Paulo, e de vez em quando aparecem oportunidades. E a terceira é o nosso. Nossa vinculação, por exemplo, essa estrutura de visitação que eu tenho, eu acho que é única aqui no Brasil. Até o diretor do Museu Parisiense, que nos visitou por acaso a semana passada, ele ficou impressionado com a nossa visitação 700 mil ano e com um museu de Paris, ficar impressionado com isso e com a nossa vinculação com os estudantes, que são 300, 350 mil ano. Eu fiquei até surpreso ele ficar achando números muito bons daqui, mas essa é um funcionamento de uma sessão que nós montamos para relacionamento com os colégios e não acho que muita gente tem isso não. E é uma alma aqui da nossa atuação.
Para a gente encerrar, Sérgio, você acredita que o principal desafio do museu para os próximos anos tem a ver com o que exatamente? Com a relação com o público ou com o aspecto relativo à localização do Catavento?
A localização, nem consigo imaginar uma mudança. O público, eu espero que a gente consiga manter o mesmo tipo de relacionamento. O que nós vimos fazendo aqui há algum tempo é aumentar, até tinha sido objeto da sua pergunta anterior, o relacionamento com empresas. Então, o nosso orçamento, que era bancado 100% pelo Estado, hoje é bancado, sei lá, 60% pelo Estado, 40% já conseguimos de empresa através de várias doações específicas, e estamos tentando desenvolver essa área. Eu acho que seria muito bom, porque alivia o Estado, permite que realize outras coisas e nos dá uma diversidade de base de operação. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso. Esse é o nosso maior desafio, seria aumentar essa participação do setor privado no Brasil, onde eu acho que nós vamos bastante bem.
Sérgio de Freitas, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Prazer falar do Catavento.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.